Mas o nosso papo agora é a cabeça, viu, Leandro Rodrigues? A gente está passando pelo setembro amarelo e é um setembro mais delicado do que nos outros anos. A gente pode chamar assim, psiquiatra Dr. Ricardo Nogueira. Bom dia, obrigada por nos atender.
Bom dia, Andressa. É, mas esse setembro amarelo até que ele não está tão amarelo. Ele até está amenizado, porque a turma está toda assustada com o coronavírus. Então está todo mundo numa expectativa. Mas a Organização Mundial da Saúde está nos alertando que o problema da epidemia de medo e ansiedade deverá ocorrer no final do ano, com o fim da pandemia do coronavírus, que ocorrerá o pior, vamos dizer assim, o pior que a gente diz na área da saúde mental, que é a quarta onda, né? A quarta onda da pandemia será a onda da saúde mental. Então, o que, é que nós já estamos fazendo? Nós já estamos nos capacitando, fazer treinamento das nossas equipes para que a gente possa estar bem preparados para o final do ano aí, né? Então, agora, durante a pandemia, nós estamos num período tipo assim de guerra. Então, em todas as guerras, não ocorrem muitos suicídios, reduzem. Inclusive, em termos do ano passado, houve uma redução do número de suicídios, né?
Ô, doutor, uma coisa que chama atenção no que o senhor falou é um momento pós, né, ou pelo menos um momento de arrefecimento da pandemia, sendo, digamos assim, recebido por uma onda de um outro problema de saúde também muito importante, já na ordem psíquica. A gente tem como tentar reduzir esse passivo, né, de ansiedade, de consequências psíquicas que a gente vai ter ali logo em seguida? Já agora é possível tentar amenizar isso? Cada um, né, dentro da sua realidade, consegue ter ferramentas para tentar talvez prevenir isso?
Pois é, esse é o problema. Porque com a pandemia do coronavírus, o que houve? Houve um aumento exponencial da ansiedade. O Brasil hoje é o país com mais ansiedade de todo o mundo. A depressão, só para vocês terem uma ideia, em 2012, o Brasil era o quinto país do mundo com depressão. Em 2015, passou a ser terceiro. E provavelmente, no final desse ano, o Brasil deverá estar entre os primeiros lugares. Então, já existe um número muito grande de pacientes com depressão, ansiedade, e a pandemia só exacerbou isso, né? E também o isolamento social, né? Então, tudo isso aumentou. Então, o que nós temos que fazer? Fazer com que o tratamento seja mais eficaz, né? Por exemplo, nós temos contato com as bioquímicas que trabalham nas farmácias. Durante o período da pandemia, elas dizem para a gente: olha, pessoal, a gente aqui só está vendendo basicamente ansiolítico, né, e antidepressivo, mais ansiolítico. E com razão, porque a maioria das pessoas, mas é um número assim exponencial, com ansiedade. E até com razão de ser, né, devido ao medo, que é coerente no momento dessa monta, né?
Doutor Ricardo Nogueira, que é psiquiatra, está aqui conversando conosco também para marcar esse setembro amarelo, mas a gente sabe que é um momento de muito cuidado e um momento mais delicado para todo mundo. Doutor Ricardo, esse é um assunto que a gente, de maneira geral, estou falando da imprensa, estou falando da sociedade, a gente fala pouco. Suicídio. Mas, ao mesmo tempo, é um tema muito importante. A outra vez que a gente tratou desse assunto aqui no próprio espaço do Super Sábado, a gente já falou com o CVV, CVV, que atende as pessoas por telefone, e o CVV tem dito que os atendimentos estão mais densos, são os voluntários que estão lá para tentar ajudar as pessoas que estão nessa situação. Os atendimentos são densos, são mais, não são superficiais, são muito profundos. Qual é a dica que o senhor dá agora também, por causa do distanciamento social, para os parentes notarem que ali tem alguma coisa errada? Nos idosos, nas crianças, nos adolescentes?
É que tudo isso, né, o isolamento social, ele leva a isso, né? Então as pessoas estão mais em casa, né, elas estão ali recolhidas e elas se recolhem também, né? Por exemplo, o número de ansiedade em crianças, né? Então a gente vai entrevistar as crianças assim, não, na verdade a gente está... Nós estamos ansiosos porque não tem aula, porque nós só estamos em casa desde de março, né? E até eles dizem assim que, nós estamos em férias, né? Quer dizer, mas que férias são essas? Né? É que as crianças precisam de sociabilidade, né? E não só as crianças, os idosos também, né? A minha sogra mesmo diz, eu vou sair pra rua, vou sair beijando todo mundo, eu não aguento mais em casa, né? A bisavó dos meus netos dizia, eu prefiro morrer de coronavírus do que da solidão.
Calma, doutora, eu já estou certa que eu vou ficar uma semana sem aparecer na minha casa, quando puder, viu?
Não. Olha, a minha sogra, ela é bem, bem-humorada, uma pessoa pra cima, né? Eu vou sair pra rua beijando todo mundo. Claro, né? A gente precisa disso, né? De abraçar as pessoas, né? Aquele contato, não é? Então agora a gente vê a notícia que não vai ter carnaval, mas pelo amor de Deus, né? Pessoal, o carnaval, né? Na gripe espanhola lá no Rio de Janeiro, lá em 1918, sabe o que aconteceu? O carnaval
é um festão, agora... né?
Nossa. O grande problema nosso é o carnaval. A expansão do coronavírus no Brasil se deu no carnaval, te lembra? Que já tinha aí o coronavírus, e tu viu que se expandiu mais no Rio de Janeiro, São Paulo, teve um carnaval maior até que tu viu, na Bahia, no Ceará, no Amazonas, que agora também tem um carnaval muito grande, famoso, né? E porque vem muita gente de fora, então vem muita gente da Itália, sabe? Naquela época era na Itália que tinha muito o vírus, lembra? Então os italianos vêm direto para o Brasil, né? E aí expandiu. E nós já sabíamos que tinha o vírus, né? Porque começou as notícias desde dezembro. Em janeiro já o chinês, aquele que detectou o vírus, o pediatra, morreu. Né? E aí a Organização Mundial da Saúde, em vez de alertar, né, e aqui no Brasil a gente já tinha, já sabia, tinha informação, e deixaram ocorrer o carnaval, e aí expandiu, não é? Tá, e agora, então te contando a questão lá do carnaval de 1919,
né? 19 já, né? Depois da gripe.
Essa é a gripe espanhola. O governo proibiu o carnaval, suspendeu o carnaval e prorrogou o carnaval para julho, como estão querendo fazer agora. O que aconteceu?
Um festão, né?
O que aconteceu? Claro que não, o pessoal foi para a rua, não, ninguém vai aguentar, eu digo.
Como tem dito o Davi Coimbra, o Davi está só por esse momento, inclusive, nosso colega, que ele tem dito que vai ser um momento ninguém é de ninguém, doutor.
Ah, não, mas isso é uma loucura, mas eu vou fazer uma proposta aqui. Nós vamos ter que ter um carnaval, Andressa. Todo mundo mascarado, né? É uma tradição do carnaval, né? Você lembra? No carnaval,
sim.
É de máscara, todo mundo sai mascarado. Voltar aquelas máscaras que nós usávamos antigamente, quando eu digo, nessa época, as máscaras eram umas máscaras de saco, tipo assim, aquela capa do travesseiro, sabe? Então o pessoal botava um travesseiro e abria um furo no olho e na boca. Esse ano nós vamos abrir só nos olhos e ali na parte da boca fechada. Então, no fim, se tiver que haver e haverá, sem dúvida, os bloquinhos, ninguém vai segurar, o carnaval das máscaras, né? todo mundo mascarado e encapuçado de cima a baixo.
Doutor Ricardo Nogueira conosco aqui nessa manhã para falar um pouquinho sobre a prevenção, sobre os cuidados. E acho que nessa sua fala tá bem claro, né, o sentimento das pessoas nesse momento, que fizeram toda a força lá no início, que sabem que tem que se cuidar, mas que já estão cansadas, né, de ficar em casa, já estão cansadas desse momento, mas que nesse caso a gente ainda precisa segurar, né? Tem 140 mil mortos no Brasil, a gente sabe que ainda é necessário que haja o cuidado, especialmente nos grupos de risco, né? Nas idades, nas faixas de risco.
Mas o que a gente tem estudado aqui nos vários grupos que nós temos, nos rounds, e os vários estudos que nós temos, é que a gente tem que se preparar para conviver e viver com esse vírus por muito tempo. Provavelmente, no mínimo, por um ano ou até dois. E a questão da vacinada vai depender da vacina. A gente tem que ter uma clareza em relação à vacina. Não terá vacina para todo mundo, certo? E outra coisa, por exemplo, agora essa grande questão das escolas, né? Abre escola, não abre escola, que vai disseminar mais ou não. As crianças serão as últimas a serem vacinadas. E se forem vacinadas, entendeu? Em primeiro lugar vão ser os idosos, os profissionais da área da saúde e assim por diante. Né? Então, provavelmente, se forem vacinadas, serão as últimas a serem vacinadas. Né? Então, a gente tem que ter uma certa clareza em relação a tudo isso. E em relação aos idosos, os cuidados têm que ser redobrados, porque o idoso, se ele se contaminar, ele, o risco, né, como a gente viu, os idosos, eles causam um risco muito maior de morrer pela própria idade, pelas doenças já de base que eles têm. Né? Então, os idosos, né, tu viu que hoje é que teve o maior índice de mortes pelo coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, nas clínicas geriátricas, agora até recentemente em Gramado, não é? Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado e se acostumar que daqui para frente todo mundo vai ter que usar máscara mesmo, não vai ser só agora, vai ser mais de um ano no mínimo, né? Assim como em relação às doenças sexuais transmissíveis, tem que usar proteção, né? Então isso tem, as crianças, eu adoro, né, conversar, que as crianças me dão uma aula de coronavírus. Agora o problema não são as crianças, são os idosos, os idosos são muito teimosos. Né? Para te convencer o idoso de usar uma camisinha é uma luta, né? E agora tem que ter claro que tem que usar máscara. Eu estava no estacionamento de um shopping e foi uma coisa muito hilária. Eu vi um senhor assim, sentado no carro, brigando, falando sozinho, e ele estava brigando com a máscara.
Né? Ah, esse é dos meus.
Ele fala sozinho, e eu comecei a rir, agora só pode ficar bravo comigo, né?
A que ponto nós chegamos, doutor?
Aí eu disse pra ele, disse assim, pois é, né, tu vê, essas máscaras mais protetoras, como a N95, realmente elas apertam, né, elas protegem, mas elas são mais apertadas, né? É realmente uma coisa muito assim, tão chata. Aí eu fui conversando com ele, e assim, com a distância, os dois de base, viu? Mas não adianta. Se tu quer sair, tu tem que botar a máscara. Aí outro dia eu estava indo no supermercado, e chegava, tinha um senhor bem idoso, dizendo assim, pois é, eu sempre vim no supermercado com a minha esposa. Né? E ela tinha ficado esperando ele lá, né? Que ela que dizia para ele que ele esquecia mais ou menos as compras, né? Então ela que lembrava. E eu sempre vim com ela, e agora tem que vir sozinho, aí eu não sei com quem conversar. Ele não, então só fico conversando aqui comigo mesmo, né? Não, e ele não me soltava, né?
Faz amigos mascarados no mercado.
Aí eu vi, né, do lado dele, eu nunca tinha visto aquele senhor, ele me contou toda a vida dele e tal, né? Então é isso, a gente precisa estar se sentindo acolhido, mesmo que a gente fique em isolamento, então eu falo direto com os meus netos por WhatsApp, né, e a gente faz uma festa, e como é que estão as coisas, também estão em casa, né, o negócio da escola, aquela coisa toda, e fazer um tipo de sermos multiplicadores das informações, né? Então, toda e qualquer informação nova, a gente dá uma, agora vai ter a vacina, existem já medicações, as coisas estão funcionando muito bem, está reduzindo o número de vagas não tão ocupadas tanto nas UTIs, porque o grande problema é no início da pandemia, aquele negócio de botarem lá covas, buraco no chão, eu fiquei tão traumatizado, Andressa e Leandro, com aqueles buracos.
É, imagens fortes.
Ligava,
né,
a televisão, se lembra? Não, uhum. E aí o prefeito lá de São Paulo comprou não sei quantos sacos, aqui me deu um desespero. Aí eu cheguei na minha janela aqui, eu moro aqui na Petucos, que na Anitta, e o Temai fez uma obra imensa aqui nessa esquina, e tinha uns buraquinhos assim ali, tinha uns dois, três buraquinhos, pronto, abriu um buraco pra mim e pra minha mulher aí, né? Eu fiquei numa noia, né? E aquela coisa, nem velório as pessoas podem ter, né? Então, quer dizer, um negócio que ficou muito terrorista até certo ponto. Então, agora o que a gente tem que fazer é exatamente o seu contrário, o antiterrorismo, né? E mostrar que os idosos são os que mais vivem, que a população idosa vai ser a maioria do estado do Rio Grande do Sul, né? Os idosos aumentaram 47% no Rio Grande do Sul, porque a população total ela está um crescimento somente vegetativo, né? O ano passado no Rio Grande do Sul só tivemos novos 45 mil nascimentos. Para um estado do tamanho do nosso é muito pouco. Então, cada vez mais diminui o número de nascimentos e os idosos vão ser a maioria. Então, a sociedade, os hospitais, toda a sociedade vai ter que se preparar para uma sociedade de idosos, entendeu? Então, vai ter que ter aqueles protetores de escada para as pessoas se segurarem, banheiros com protetores, com puxadores, né? E os nossos velhinhos aqui do Rio Grande do Sul são os que mais vivem no Brasil, principalmente nas cidades aqui da nossa Serra Gaúcha. Veranópolis é a cidade que tem a maior longevidade, Carlos Barbosa, Nova Prata, e assim por diante, né? Tudo à base de muito vinho e muito chá de maçã.
Doutor Ricardo Nogueira, obrigada pelo papo.
Mas
de coração aqui, Andressa, aqui nessa manhã.
Aqui, o Andressa, o teu programa hoje, tu tá no alto astral. E eu te ouço desde a época de fazer esse programa com Vianney Carlê.
Tu sabe que ele escolheu, o Vianney Carlê escolheu a frase de abertura desse programa. Quando abre o programa diz, super sábado, prazer em ouvir rádio. E todas as vezes que toca isso, eu lembro do Vianney. E aí, eu lembro da última conversa que a gente teve também, uma semana antes do falecimento dele. E ele disse, vai firme, segue firme, mantém esse programa sendo prazer de ouvir rádio. E aí eu faço também numa homenagem a ele, quando faço aqui no Alto Astral da manhã de sábado, doutor.
Mas que bom, olha, eu hoje quando me falaram assim, olha, Andressa e o Leandro Rodrigues, né, que vão te entrevistar. E aí a gente tem saudade, né? O Vianney era uma figura muito querida. Eu lembro que eu chegava aí na rádio e o Vianney era muito gentil, né? O Vianney para nós era um deus, né? Então o rádio é uma coisa... E o idoso adora rádio.
É verdade.
Então a gente tem que se preocupar, Andressa, de também dar boas notícias, não é?
Claro.
Então, só liga aqui. Aumentaram as vozes e não sei o quê. Vamos dar uma olhada, pessoal.
É o nosso desafio diário, né, doutor? Porque trabalhamos com notícia e elas são muito pesadas e, ao mesmo tempo, a gente precisa buscar esse equilíbrio, né, de tá trazendo um alto astral quando é possível, de trazer entretenimento também quando é possível. Então, é a nosso desafio diário aqui na Rádio Gaúcha e nosso compromisso também diário de fazer esse equilíbrio do que a gente precisa dizer, o que é obrigatório e do que a gente pode também trazer um pouquinho de leveza para os nossos ouvintes. Obrigada por nos atender, viu?
Então tá, só para terminar.
Claro.
Não deixe ninguém só e não fique sozinho. Não quer dizer que a gente não vai sair do isolamento, mas fique em contato. Ouça a rádio, ouça a música, telefone, ouça bons programas. Quando não tiver muito boa aquelas notícias, bota lá no filmezinho, água com açúcar e tal, né?
É verdade. Daqui a pouquinho a gente vai falar de filmes, de livros aqui também. Doutor, muito obrigada. Bom dia, bom sábado para o senhor. Fica na escuta aí.
Tá bom, obrigado.
Valeu, doutor Ricardo Nogueira. Um bom papo aqui sobre comportamento, costumes nesse ano de 2020, sobre esse nosso desafio diário.